E hoje é dia de matéria especial em No Mundo da Bola. A entrada nos estádios brasileiros por meio do reconhecimento facial já é uma realidade. A medida é prevista na Lei Geral do Esporte e está para completar um ano desde que se tornou obrigatória para arenas com capacidade para mais de 20 mil torcedores. Acabar com o cambismo e as fraudes nas compras de ingressos e aumentar a segurança são os objetivos. Mas ainda há questionamentos quanto a uma suposta invasão de privacidade. Lincoln Chaves traz todas as informações para a gente.
Há cerca de 10 meses, o acesso a estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas se dá por meio da biometria facial. O torcedor libera a catraca apenas com o reconhecimento de seu rosto, que é cadastrado no ato da compra da entrada. Fernando Melkert, que é diretor de tecnologia da BPass, uma das empresas que desenvolvem o sistema no país, é quem explica.
O objetivo principal da biometria é fazer com que o ingresso seja personalizado, não seja mais um ingresso ao portador. Com isso, você elimina a possibilidade de esse ingresso ficar circulando entre várias pessoas, tá? De poder emprestar, trocar, enfim. Elimina a fraude também, porque você não copia, né? Então não tem como copiar a face.
O artigo 148 da Lei Geral do Esporte incluiu a obrigatoriedade do reconhecimento facial nas arenas para 20 mil pessoas ou mais. O prazo para adoção do sistema, de 2 anos, terminou em junho de 2025. Segundo Fernando, a biometria trouxe celeridade à entrada do público e aumentou a procura nos clubes por planos de sócio-torcedor.
E sem dúvida nenhuma, houve um aumento de famílias vindo aos estádios, especialmente mulheres e crianças. Aumentos entre 17% a 32% por conta disso.
É o caso do motoboy Marcos Antônio Saturnino, que levou as duas filhas para assistir ao clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão Feminino, na Arena Barueri.
Sem novidade, sem problema, a gente entra, elas entram com as jogadoras, sempre muito bom. Pra nós é mais prático, mais rápido, que nós compramos online. Você faz a facial uma vez, já libera.
A também palmeirense Ellen Santos Silva, que trabalha em home office, destaca a segurança.
Eu gostei bastante, sinceramente. Eu acho que ficou mais até seguro e mais ágil. Colocou a facial ali, o ingresso tá pago, o facial já era, você entra. E também tá tendo umas prisãozinhas aí, justamente por causa disso, né?
Um acordo entre a CBF e os Ministérios do Esporte e da Justiça e Segurança Pública em 2023 cruza o reconhecimento facial dos estádios com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em São Paulo, uma parceria entre os clubes e a Secretaria de Segurança Pública integra a biometria a um sistema de monitoramento com câmeras em todo o estado. Mais de 280 foragidos com algum tipo de pendência judicial já foram detidos ao tentarem acessar as arenas esportivas. 3 no último clássico entre Santos e Corinthians, no dia 15 de março, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão masculino. Apesar de a Casa Santista não ser obrigada a aderir à tecnologia, já que tem capacidade menor que para 20 mil torcedores, o clube praiano decidiu se antecipar, de acordo com o presidente Marcelo Teixeira.
Tivemos um período da implantação e com isso conseguimos cadastrar um número recorde de pessoas que estão cotidianamente em jogos e eventos do Santos Futebol Clube e darmos, ao mesmo tempo, mais condições de conforto e segurança para os torcedores que estejam vindo na Vila Belmiro.
Bom, mas para onde vamos dados coletados na biometria? O relatório Esporte, Dados e Direitos questiona a adoção da tecnologia nos estádios e defende inclusive seu banimento. Desenvolvida pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, a análise chama atenção para o risco de datificação, que é a transformação das ações do público em dados que podem vir a ser monitorados em grandes empresas. Outro alerta é o de prisões injustas por erro de identificação, como ocorreu com um torcedor do Confiança na Arena Batistão, em Aracaju, na final do Campeonato Sergipano de 2024. Fernando, da BPass, foi questionado sobre os riscos da tecnologia.
No controle de acesso especialmente, por exemplo, ele tem um percentualzinho que ele é passível de erro. Mas normalmente, assim, é o erro do não reconhecimento, não o de reconhecimento. Por quê? Porque para controle de acesso, você tem um ajuste, que a gente chama de ajuste de acurácia, que é o grau de precisão que precisa haver entre a minha foto, a minha biometria que foi usada como referência para aquela do momento da entrada. Então, é muito difícil dar um falso positivo. Por exemplo, reconhecer o Lincoln como Fernando. Isso, assim, é 1 em 1 milhão.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Não dá para confundir o Lincoln Chaves com o Fernando, com nenhuma pessoa. O Lincoln é o Lincoln.